e com limitações evidentes, repetindo e repetindo estágios de longa duração que não fazem sentido. Os jovens portugueses sabem que o Partido Socialista está ao seu lado e é por isso que apresentamos esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Vamos passar agora para o debate do quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que incide sobre o projeto de lei número 141/15 do grupo parlamentar do Chega. E, sendo assim, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado do grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente em exercício, na sua pessoa, verificação de factos. Aquilo que acabou de dizer é que é antidemocrático. Aquilo que acabou de dizer na sequência dos projetos de lei que estamos a apresentar é que é um princípio antidemocrático muito grande. O PS, outra verificação de factos. O PS vem reconhecer agora que errou na legislatura anterior e vem propor a revogação do artigo 6º. Depois de um erro grosseiro que a própria Provedora de Justiça alertou para a questão da inconstitucionalidade. Tudo isto passou e foi passando. Pelo meio houve 15 milhões para a imprensa, foi-se gerindo a imprensa conforme se queria, mas havia uma coisa que o Partido Socialista não conseguia controlar, as redes sociais. E, portanto, veio, entretanto, dizer que seria importante qualquer pessoa poderia recorrer à ERC, que não tinha sequer meios e que foi clara que não tinha meios para o fazer, para verificar os factos que ali estavam a ser colocados. Quer o Partido Socialista também criar empresas de verificação de factos, já não chegava a ter grande parte da mídia controlada, quer controlar agora a verificação de factos através de empresas controladas elas pelo próprio sistema. Isto sim, Senhor Deputado, é antidemocracia, não é aqueles que estão aqui sentados eleitos por 400 mil e que Vossas Excelências deviam respeitar. Porque democráticos aqui somos os 230 que cá estamos sentados, gostem ou não gostem. A nossa proposta é muito clara no sentido de considerar que a revogação do artigo 6º deve ser imediata, mas consideramos, no entanto, que não podemos entrar aqui numa lógica de Venezuela de considerar que os partidos políticos possam, a determinada altura, ser limitados, como Vossas Excelências têm feito alguns líderes partidários, nomeadamente a André Ventura, que o vão limitando na forma como pode estar nas redes sociais. E, portanto, o nosso projeto de lei é claro que os partidos políticos, em momento algum, podem ser retirados das redes sociais por mera censura de antidemocratas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e também para apresentar o projeto de lei número 169/15, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há menos de um ano estava aqui nesta tribuna a encerrar o debate protestativo sobre a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, debate esse marcado pela Iniciativa Liberal, que sempre deu a maior importância a este tema, e na altura encerrei a intervenção com as seguintes palavras. A defesa das liberdades individuais será por vezes difícil, mas o primeiro passo que hoje podemos dar, hoje na altura, é fácil e é óbvio. Vamos começar hoje pela defesa da liberdade de expressão, vamos começar hoje por revogar o artigo 6º. Ora, isto foi há um ano. A nossa proposta de revogar o artigo 6º na altura foi rejeitada por uma maioria de votos, incluindo 103 votos contra da bancada do PS. O mesmo PS que hoje vem aqui propor a revogação de 5 dos 6 pontos desse artigo. Aquilo que a IEL dizia que era fácil e óbvio demorou ao PS um ano a perceber. Alguns dirão, podia ser pior, podia nunca ter percebido. Nós dizemos, se o PS demora um ano a perceber o óbvio, não admira o estado de degradação a que estão a deixar chegar o país, a começar pela saúde e pelos outros serviços públicos. Porque para a Iniciativa Liberal o tema do artigo 6º era de facto óbvio, no domínio dos princípios, porque acreditamos que a liberdade de expressão é essencial à saúde de uma sociedade democrática. Sem a liberdade de expressão não há confronto de ideias, não há pensamento crítico, não há escrutínio, não há progresso científico, não há produção de conhecimento, não há progresso. E no domínio legislativo, ainda mais, porque nunca aceitámos que se tenha fingido, que se tenha querido enganar esta Câmara e os portugueses a dizer que se tratava de uma transposição do tal Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, o tal que o PS diz agora que quer que, essencialmente, substitua o grosso do artigo 6º. Na altura já dissemos que havia diferenças fundamentais entre o plano que vinha da Europa e a versão que o PS queria fazer aprovar em Portugal. Por exemplo, o Plano Europeu previa que o discurso político partidário estava excluído da definição de desinformação. A versão portuguesa não excluía. E o PS nunca respondeu, apesar de instado por nós repetidamente, nunca respondeu porque é que queria limitar o discurso político. O Plano Europeu não previa qualquer papel do Estado quanto aos verificadores de factos. O PS queria mesmo que esses aqui em Portugal passassem a ser avalizados pelo Estado e nunca respondeu, também mais uma vez, apesar de instado repetidamente, à pergunta quem é que vai verificar os verificadores e quem é que vai verificar os verificadores dos verificadores. É uma espécie de mistério da verdade, só podia ser. E, finalmente, o PS também se preparava para limitar opiniões que fossem, e cito, uma ameaça ao processo de elaboração das políticas públicas. E perguntámos na altura também várias vezes, qual processo e quais políticas públicas? Quem é que as define? É o PS e o governo do PS que estiver de turno? Também não obtivemos resposta. E, portanto, o PS vem agora, passado um ano, e depois do diploma já ter ido parar ao Tribunal Constitucional pelas mãos do Presidente da República e da Provedora, propor a revogação quase total do artigo 6º. E fala através de um projeto de lei cuja exposição de motivos é talvez o exercício de contorcionismo político só para esconder o simples facto de que o PS apresentou, defendeu e aprovou uma lei que estava errada e da qual se arrependeu. Mais valia, PS, que assumissem o erro. E mais valia que o fizessem mais cedo que mais tarde. Mas, enfim, mais vale tarde que nunca. Fica, no entanto, uma ideia. E esta ideia é importante, senhores deputados e senhoras deputadas, que se registre. Fica a ideia que a defesa das liberdades não vem naturalmente para o PS. Fica a ideia de que o PS cede facilmente à política de cancelamento que a esquerda mais sectária anda a promover aí um pouco por todo o lado. E fica também reforçada a ideia que a iniciativa liberal não precisa de ser recordada da importância de defender as liberdades, a propósito do artigo 6º da Carta dos Direitos Digitais ou qualquer outra coisa. Aqui estaremos para defender as liberdades individuais sempre que estiverem sob ataque.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Vamos dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Bruno Aragão, também para apresentar o projeto de lei número 180/15. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me apenas, com elegância, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, que aparentemente o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal andam à mesma velocidade. Porque a Iniciativa Liberal também demorou um ano entre a sua abstenção na aprovação desta Carta e a proposta de revogação do artigo 6º. A discussão que se gerou em torno do artigo 6º da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital reduziu toda a sua amplitude a um artigo único e claramente impediu a discussão sobre as matérias complexas que convoca. Dos direitos dos autores de peças jornalísticas, às regras da concorrência ou ao sistema de regulação, é reconhecido que o enquadramento jurídico e os mecanismos de ação anteriores à Carta respondiam ao mundo físico que a realidade digital há muito tinha ultrapassado. Devemos reconhecer que, ao procurar enfrentar, no conjunto do artigo 6º, as ameaças decorrentes do fenómeno da desinformação, o legislador assumiu, com boa intenção, o combate a uma realidade que já não pode ser ignorada. Estou em crer que foi o reconhecimento da boa intenção desta Carta que permitiu uma ampla maioria na sua aprovação, na verdade nenhum voto contra, resultado do consenso procurado e alcançado no processo da especialidade. Nunca, nunca esteve em causa a restrição da liberdade de expressão ou a proibição, de que forma fosse, de juízos de valor ou de opinião, sejamos nisto muito claros. Ainda assim, se as dúvidas que se colocam e que se adensam dificultam um exercício já de si complexo, deve o legislador reconhecê-lo e resolvê-lo, também sem dificuldade. E por isso se propõe a revogação dos números 2 a 6 do artigo 6º. No entanto, continua a ser real o fenómeno da desinformação e o amplo consenso sobre o seu impacto e sobre as suas consequências. E continua a ser real a necessidade de procurar respostas e soluções. Por isso, se propõe a manutenção do número 1 deste artigo, respondendo ao fenómeno da desinformação com a articulação no quadro do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação. A discussão pode fazer-se de forma mais facilitada no Plano Europeu e no esforço articulado entre os Estados-membro. Demonstração disto mesmo é o resultado da negociação da Comissão Europeia com as grandes plataformas digitais de medidas de combate aos diversos tipos de desinformação, uma negociação em termos que não têm suscitado discordância e que, sendo aplicadas pelos operadores em toda a União, podem dispensar a duplicação de medidas ou normas especificamente nacionais. Não percamos, pois, o essencial que gerou a ampla aceitação que fez aprovar a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital. Matérias tão centrais como o direito à privacidade dos dados pessoais ou o direito ao esquecimento, só para citar alguns exemplos, continuam a merecer a nossa atenção. E se desde a sua aprovação desenvolvemos instrumentos legais que permitam agora, por exemplo, à Inspeção Geral das Atividades Culturais remover da web conteúdos que violem direitos de autor, ou se aprovamos uma tarifa social de internet que procura garantir igualdade de acesso, foi certamente por apelo aos princípios transpostos pela Carta. Da mesma forma, a discussão da transposição da Diretiva dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, ou do novo Código das Comunicações Eletrónicas, ou da regulação dos mercados digitais, ou da utilização de sistemas de inteligência artificial, ou de matérias tão concretas como a criação de um espaço europeu de partilha de dados de saúde, ficará certamente mais enquadrada por uma Carta de Direitos Humanos na Era Digital. E neste entretanto, já depois da aprovação da Carta Portuguesa, a Declaração de Lisboa, Democracia Digital com um Propósito, que obteve a concordância de 27 Estados-membros, ou dos 27 Estados-membros, abriu definitivamente a porta para uma futura Carta Europeia de Direitos Fundamentais, no mesmo espírito da Carta Portuguesa. Fazer da internet um espaço de segurança, de confiança e de equilíbrio, sempre difícil, entre o desenvolvimento económico, tecnológico e os princípios éticos que certamente partilhamos. E assim termino. Esta Carta de Direitos Fundamentais, depois da alteração que agora se propõe, manterá intacto o seu propósito, o de ser um mapa para a entrada numa nova era. Esta Carta é um mapa para que entremos todos num espaço de maior informação e segurança, protegendo-se direitos, liberdades e garantias e, com isso, assegurando, de facto, igualdade digital a todos os cidadãos. É, na sua essência, a discussão que importa e a que sempre procuramos fazer. E é também a discussão para a qual continuamos naturalmente disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Aragão, na sequência da sua intervenção, o Partido Chega tem uma pergunta muito simples. Tendo em conta que reconheceram o lapso e que voltaram atrás, independentemente do timing, se foram 6 meses e não 1 ano, a nossa pergunta é simples. Tendo em conta o nosso projeto, se consideram Vossas Excelências, ou ponderam Vossas Excelências, aprovar o nosso projeto Até porque seria uma forma de demonstrar